William, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, obrigado aí novamente pelo espaço aqui na CBN. Estamos à disposição.
Vamos começar falando sobre a Lei Paulo Gustavo. Eu lembro que quando houve aquela destinação dos recursos, 2 milhões e 600 mil, se estiver errado me corrija, e a sua empresa está assessorando, vários projetos foram elaborados, tivemos a oportunidade de conversar aqui com alguns artistas, com alguns produtores. Como é que está? Esses recursos serão todos utilizados? Não vamos perder nada? Os projetos já foram aprovados? Como que caminha, William?
Sim, em realidade já está numa terceira fase já do processo, né? A primeira foi inscrições, depois a segunda fase foi a análise pelos pareceristas terceirizados e que selecionaram os projetos. Dentro dessa segunda fase também houveram os recursos, né, para aqueles que não atingiram aí a pontuação necessária, não foram habilitados. E agora a terceira fase já é para aqueles proponentes habilitados, aqueles que já foram, então, efetivados para receber os recursos da lei. Os recursos no âmbito federal foram no montante de 3 bilhões e pouquinho, né? Sendo que ele foi dividido pela metade para distribuir entre o Distrito Federal e os estados, né? Um pouco mais de 1,5 bilhão, e para os municípios brasileiros também, pouco mais de 1,5 bilhão. Né? Então, uhum, meio a meio aí, né? Foi dividido o valor total. Nem todos os municípios conseguiram obter aí a possibilidade de utilizar os recursos, porque havia uma série de exigências do governo federal, pelo Ministério da Cultura, para que as secretarias de cultura dos municípios, né, e por meio das suas prefeituras, realizassem os cadastros, atendessem à legislação e tudo mais. Infelizmente, muitos municípios não conseguiram. Mas Cascavel, felizmente, né, conseguiu, e esses recursos, então, foram distribuídos para Cascavel no valor de 2 milhões e quase 2 milhões e meio de reais, 2 milhões e 600. Né? Todo o recurso será utilizado nos projetos, né? Não haverá nenhum recurso que será devolvido ao governo federal. E foram 136 projetos selecionados.
Né? 136?
136, né? Todos aqui.
Quantos foram apresentados? Tem mais ou menos ideia?
Mais de 200.
Mais de 200.
250 e pouco, se não me falha a memória. Uhum. Também nessa fase, realizada uma nova oficina. Uhum. Né, no dia 20 agora, com todos os proponentes selecionados, uma oficina sobre execução. Né? A preocupação da Secretaria de Cultura do município é que, além obviamente de dividir esses recursos, né, para que todos possam utilizar, esses que foram selecionados, também não haja problemas durante a execução, né, a utilização, né, a gestão financeira desses recursos durante a execução do projeto, que será até o final do ano, né? Desses projetos todos, né? Alguns projetos têm uma durabilidade, né, um período maior que serão executados, outros são mais pontuais, mas será até dezembro a utilização dos recursos, né? A partir do início do ano que vem é o processo, é a quarta fase, que é o processo de prestação de contas de todos esses recursos.
São 136 projetos aprovados, é isso? E os recursos destinados são com valores diferentes para cada projeto?
É assim, dentro desses projetos, conforme os editais, foram dois, né, porque a lei dividiu 70% para projetos audiovisuais e 30% para as demais áreas, música, dança, teatro, enfim. E então essa divisão, claro, ocasiona também uma política de distribuição de recursos, né, proporcionais a essas atividades.
Tem pergunta de ouvinte aqui, o Rodrigo, ele diz o seguinte: desses projetos que foram aprovados, eles podem ficar pelo caminho nas próximas etapas ou eles vão até o final?
Tem que ir até o final agora. Né? Agora foram aprovados, selecionados, já estão autorizados, os recursos devem ser depositados agora até nos próximos dias, né, nas contas que foram abertas pelos proponentes, tanto pessoa física quanto jurídica, específica para o projeto, né, no Banco do Brasil ou em outros bancos, né, mas específicas para o projeto. E não há como agora projetos serem, né, desclassificados, enfim, né? Agora já é a última fase que antecede a execução.
O ouvinte Nilson diz aqui, eu lembro que foi falado aí que recursos para o Paraná também com projetos de Cascavel. Tem algum projeto de Cascavel que vai abocanhar recursos que vieram para o Paraná? Entendeu aqui, William?
Entendi. Qual é o nome dele?
Nilson.
Nilson. Então, o que o Nilson está dizendo é que também para o estado do Paraná tem editais da Lei Paulo Gustavo, que são coordenados pela Secretaria de Estado da Cultura, para todo o Paraná, na mesma proporção, 70% para projetos audiovisuais e 30% para as demais áreas. Mas alguns resultados desses editais foram divididos em vários editais pelo estado, alguns resultados já saíram, nem todos, né? Mas Cascavel está participando, sim, desses editais, até onde eu tenho ciência, né? Tanto na área de audiovisual como na área de música, dança, enfim.
E todos os recursos esses destinados a Cascavel serão aproveitados? Não vai retornar nada para Brasília?
Não, não. Essa foi uma das preocupações aí do secretário de Cultura, o anterior, né, o Lopo, e preocupação agora também do Walter Parcenello, né, o atual secretário, de que os recursos sejam integralmente utilizados. E assim o foram, né?
Edna faz aqui
serão,
uma
né?
pergunta.
Perdão.
Serão. A Edna está dizendo aqui, teve projeto que foi reprovado com alta condição de ser... Bom, aqui tem uns critérios, né? De repente a pessoa desenvolveu aquele projeto, imaginava pela experiência de quem envolveu, que já trabalhou com filmes e tal, esse projeto iria avançar, esse projeto acabou sendo reprovado. Não atendeu os critérios, é isso, né, William?
Provavelmente. Essa parte, na realidade, não nos cabe, né? Essa parte coube a responsabilidade aos pareceristas que foram terceirizados, foram contratados, né, por meio de recursos da lei, inclusive permitido pela legislação, para essa análise. Assim como é em todo o Brasil. Né?
E a decisão é extremamente técnica.
Sim, os critérios estão claros ali nos editais, né? E isso acontece. Né? O fato de às vezes, o entendimento técnico legal talvez não seja o mesmo do técnico parecerista. Né? Então, isso foi dado prazo, inclusive, para recursos e tudo mais. Isso foi atendido exatamente o cronograma previsto na legislação.
Agora, essa lei, Paulo Gustavo, é uma lei que traz realmente incentivos importantes para a cultura. Você, pela experiência que tem, pelo que tem acompanhado, é mais uma opção para auxiliar os artistas?
Sim, o governo federal tem instituído algumas políticas públicas nos últimos anos relacionado ao repasse de recursos, né, para a área de cultura. Né? A mais conhecida é a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Recentemente, também antes da Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né, que aliás esse ano também haverá distribuição de recursos pela Lei Aldir Blanc aqui para o município de Cascavel, e a Lei Paulo Gustavo. Além do Fundo Nacional de Cultura, né, por meio aí de repasse direto, né, para instituições, e outras tantas políticas aí por meio de editais, né? Tanto no governo do estado, por exemplo, que nós temos o Profice na área de cultura, no município de Cascavel, o aproveitamento desses editais por conta desses cadastros, né? Então, como eu disse, tem municípios que infelizmente não conseguem estar regularizados, e então aqui realmente é um recurso que vem em boa hora, né? Está atendendo aí grande parte, né, dos nossos agentes culturais, e o melhor, né? O recurso é aplicado, gera renda, emprego aqui para o município, né?
Ficou bem claro. Estamos conversando com o William Fischer, ele que é da BWA, né? A gente falou sobre esses recursos aplicados aqui em Cascavel, os recursos da Lei Paulo Gustavo, destinados a 136 projetos que foram aprovados. E o William vai falar um pouquinho agora como presidente do Sincovel. Vamos falar um pouco também, William, sobre essa campanha Tributo à Cidadania.
Ah, perfeito. Vamos mudar de assunto agora.
Mudar de assunto. Esse é um assunto também muito interessante para
a
gente
muito
abordar.
Muito bacana, e a gente está agora, né, estou tendo a honra aí de estar à frente, né, estou presidente agora num pequeno período aí à frente desse sindicato tão importante, né, de uma categoria profissional extremamente necessária, essencial, né, importante para toda a nossa comunidade, que é a classe dos contadores e contadoras. E mais uma vez o Sincovel, né, e também o IDM, que é o Instituto Décio Mertz, que é o nosso braço de responsabilidade social, né, da categoria profissional dos contadores e contadoras, está promovendo em conjunto com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Ação Social, a MIC, a SIC, OAB, né, a Receita Federal, um agradecimento aqui ao delegado Felisberto, que se dispôs novamente a apoiar a campanha, né, isso é muito importante, e essa campanha vem sendo realizada ao longo dos anos, e muito importante porque os recursos estimados, né, os cálculos, né, que nós temos aqui com informações aí, com apoio da Receita Federal, é para pessoas físicas, né, na ordem aí, estimada de 10 milhões, mais de 10 milhões de reais, disponíveis para essa área de incentivo fiscal aos fundos da infância e adolescência e ao fundo do idoso, que são administrados por conselhos municipais, né? Então, isso é importante destacar também, esses fundos não são administrados exclusivamente, né, pela prefeitura municipal, e sim pelos conselhos, né? Existem dois conselhos em Cascavel, um da infância e adolescência e um do fundo do idoso, para gerir esses recursos, principalmente esses dos incentivos fiscais. E esse é o momento agora da apresentação da declaração do imposto de renda, né, a chamada tecnicamente, né, por nós contabilistas como DAA, declaração de ajuste anual, e para a população a maioria conhece como declaração do imposto de renda. Para quem realiza, apresenta a declaração de imposto de renda no modelo completo, Zé Roberto, poderá então destinar, caso tenha no cálculo do seu imposto devido, a recolher ao governo, ou seja, a pagar ao governo o imposto, pode deduzir até 3% para o fundo da infância e até 3% para o fundo do idoso, totalizando 6%, que é o limite previsto na legislação para a pessoa física. No entanto, é importante observar que a legislação permite somente agora, na apresentação, do dia 15 de março até o dia 31 de maio, e relativo ao ano calendário 2023. Né? Uhum. Então, para quem está apresentando a declaração em 2024, mas relativo ao ano de 2023. E quem, porventura, dessas pessoas físicas, né, enquadradas para destinar esses recursos, tenha feito qualquer destinação, né? Destinação é um nome técnico, né? A maioria da população conhece como doação, né? Quem doou ou destinou alguma coisa para esses fundos em 2023 tem que fazer esse cálculo para saber se é possível agora, no momento da apresentação, também destinar uma sobra, ou talvez nem seja permitido destinar, porque já atingiu o limite em 2023. Mas caso a pessoa física não tenha feito nenhuma destinação ou doação em 2023, poderá então fazê-lo agora, né? Seja com imposto a pagar ou também a restituir, né? Pouca gente sabe que a restituir também tem o direito. Como que funciona a restituir? Por exemplo, se a pessoa tem um valor de R$ 1.000 a restituir, ela pode aplicar lá os 6% divididos nos dois fundos, ou seja, o limite de 3% para fundo da infância e limite de 3% para o fundo do idoso. Fecha os 6%. 6% ali de R$ 1.000 vai dar R$ 60. Ela pode destinar R$ 30, somar, né, esse valor, R$ 60, R$ 1.060, se ela tem esse imposto a restituir, sendo que R$ 30 ela vai destinar ao fundo da infância e R$ 30 ao fundo do idoso. Lá na frente, o governo vai devolver esse R$ 1.060, corrigido pela taxa Selic. Se ela tiver imposto a pagar de R$ 1.000, ela vai deduzir desse R$ 1.000 o 6%, R$ 30 dividido em 3% para o fundo da infância e 3% para o fundo do idoso, ou seja, R$ 30 para um fundo e R$ 30 para o outro. Do R$ 1.000, se for a pagar, ela vai deduzir esses R$ 60. Então, R$ 940 ela recolhe ao governo, e esses R$ 60 dividido em dois depósitos de R$ 30 para cada fundo, né? É muito simples essa destinação. O que a gente tem orientado é que faça um contato com o seu contador, a sua contadora, né, que são profissionais aí habilitados a orientar da melhor forma possível. Também importante ressaltar que a partir do ano passado está em vigor uma lei municipal, a partir de 2022, mas a partir do ano passado é que foi possível já realizar as destinações, escolhendo os projetos das entidades sociais. Existe um site, www.assistirvidas.com.br, e neste site o cidadão e a cidadã cascavelense pode acessá-lo E lá tem o passo a passo para ela verificar, ela ou ele verificarem quais as entidades estão cadastradas nesse site, quais os projetos dessas entidades. Nós temos lá projetos da OPECAM, do CEMIC, né, e outras entidades. E escolher o projeto. E tem o passo a passo no mesmo site que já direciona para emitir lá os boletos, né, de pagamento para cada fundo. Basta, então, acessar este site. E 70% do valor que ela destinar vai diretamente para o projeto escolhido. E 30% vai para o fundo, que é o que determina a lei, né? E essa possibilidade, Cascavel, inclusive, até saiu na frente, junto com poucos outros municípios no Brasil, porque lá em 2022, após alguns anos aí de batalha aí do Cincovel, junto com a Secretaria de Ação Social, né, e agora com o apoio do atual prefeito, Paranhos, e também da presidência da Câmara Municipal, do Alessio, né, foi possível, então, implementar essa lei, que era um desejo já da sociedade, né, poder escolher os projetos. E, veja, o ano passado, né, no segundo semestre, o governo federal editou a mesma lei. A mesma lei não, perdão. lei similar, né? E, então, agora, todo o Brasil, todos os conselhos estão autorizados a receber aí a indicação dos recursos por projetos.
Interessante, ficou claro, e você, contribuinte, se tem alguma dúvida, procure aí o contador. O contador está preparado para fazer aí o encaminhamento. A campanha, o ano passado, a arrecadação foi quanto? E para esse ano o valor deve aumentar? Tem aumentado a cada ano essa destinação?
É muito importante a tua pergunta, porque, veja, proporcionalmente, Cascavel está perdendo para municípios muito pequenos no Paraná. Bandeirantes e outros arrecadam mais proporcionalmente à população que está habilitada a apresentar a declaração, né? Então, nós precisamos mudar esse cenário. Nós temos outras cidades no Paraná que fazem trabalhos excepcionais e arrecadam muito bem. Maringá, Toledo, aqui próximo, né, Curitiba, enfim. O que está faltando? Está faltando maior empenho, maior comprometimento, né, das pessoas que declaram, maior orientação dos nossos profissionais da contabilidade, né, maior empenho das entidades representativas aí da classe empresarial, para que isso fique bem claro que esse recurso que não fica em Cascavel, ele vai para o governo federal, vai para o Caixa do Tesouro e lá eles destinam para os fundos nacionais. De qualquer maneira, o recurso vai para um fundo da infância ou fundo do idoso, mas vai no Caixa do Tesouro Nacional. Então é importante que o dinheiro fique aqui.
O contribuinte não vai pagar nada mais.
Em absoluto, né? O dinheiro que ele já teria que pagar ou a ressarcir, né, pelo próprio governo. Mas o que eu quero deixar claro é assim: nos últimos anos, teve ano, inclusive, não muito distante, que a arrecadação ficou em 300, 400 mil reais. Aí, o ano passado, né, os últimos dois anos, tem sido feito um trabalho um pouco melhor aí na campanha. E o ano passado foi mais de 1.200.000. Então, né, foi um bom resultado, mas ainda aquém, né, muito aquém daquilo que é o potencial. Por
qual
isso
é
que
o potencial? Poderia chegar
estimados em 10 milhões de reais, de pessoas físicas.
Esse,
né,
ano passaria de 1.5 milhão dentro dessa
crescente? Nós esperamos que chegue aí a 2 milhões, 2.5 milhões, porque esse ano nós queremos fazer, estamos com uma proposta de fazer a maior campanha de conscientização de todos os anos até agora. E espero que o ano que vem seja uma campanha maior ainda e assim subsequentemente. O que nós precisamos deixar claro é que nesse ano nós temos que começar estamos começando a campanha mais cedo, né? Uhum. Teremos inclusive na semana que vem uma reunião na OAB, dia 27, com a Secretaria da Ação Social, com apoio da OAB, com a presença dos presidentes dos conselhos municipais da infância e do Fundo do Idoso, com presidentes das entidades de assistência social, né? Então, é a primeira vez que se faz uma reunião nesse nível também, que é para chamar a atenção dessas entidades, dos conselhos, para que também se comprometam, para que a gente possa arrecadar cada vez mais recursos. O recurso fica aqui no município, investe aqui em pessoas em situação de vulnerabilidade social, crianças, adolescentes e idosos, né? Gera renda, emprego e mantém também as atividades dessas importantes entidades de assistência social.
E a CBN é parceira, a gente vai continuar acompanhando, divulgando e falando dessa iniciativa, dessa campanha Tributo à Cidadania. William, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês, como sempre, aqui pela CBN e pelo espaço.
Conversamos com William Fischer, presidente do Cincovel, falando sobre campanha Tributo à Cidadania e anteriormente estava comentando sobre a destinação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Agora 10 horas e 1 minuto.
Repórter CBN.